Fire, fire e falhará. Fire, fire e...
Olá, jovens! Estamos aonde? Potencialmente estamos no Brasil. Como eu não testei o Stream Deck, com certeza ele vai dar pau agora. Me conta, chat. Nós estamos no Brasil? Nós estamos no Brasil? Deu certo? Estamos em situação de Brasil? Pelo amor de Deus, me conta. Não, né? Foi não, né? Fica tranquilo, porque o Stream Deck está aberto aqui pra mim e ele crechou. Eu não vou nem me preocupar com o Stream Deck aqui, não, tá? Fica tranquilo. Eu não vou me preocupar com o Stream Deck aqui. Eu vou simplesmente abrir ele de novo. Se ele quiser sair, meu irmão, bem. Se ele não quiser sair, meu irmão, amém. Eu tô pouco me fudendo. Eu já estou full biruleibe das ideias, tá? Eu não consigo sequer entender mais o que está acontecendo, tá? Então, tenho certeza que eventualmente... Aí, agora foi. Eu tava falando isso enquanto eu refazia o sexto canal de áudio, tá? É assim que eu sou. Eu não consigo parar até a porra do trem funcionar. É, Bebel sabe que o tio é doente da cachola, então Bebel tem paciência. A gente espera que vocês tenham com o tio a paciência que a Bebel tem com o tio, tá? Coloque sua camiseta da amizade, jovens. Por mais que seja muito difícil, por mais que seja um esforço diuturno gigantesco, coloque-a, tá? O nosso campo precisa de avançar. E vocês, birutubers e vocês, toilders, selem a sua amizade com um beijo na boca, não disse qual, tá? Isso é muito importante. Estamos começando mais uma octofeira do comunismo brasileiro, mais uma vez aqui com Dona Bebel. Dona Bebel, maravilhosa, imortal em nossos versos, né? Melhor ser humano deste planeta odioso chamado Terra. E a Pretinha tá com muito ciúme da Bebel, porque eu falei que ela é o melhor ser humano. Melhor ser humano, Preta. Você é a melhor cachorrinha, tá? Não fique com ciúme da Bebel, tá? Pode ficar tranquila. Continua com seu título de melhor cachorra, tá? Isso, você mesmo, tá? Hoje, gente, a gente tá rindo aqui. Quem tava na Twitch tava aqui há meia hora comigo, passando raiva do tio em situação de OBS, tá? Mas você que tá no YouTube, nada disso aconteceu pra você, né? Pra você, você só tá pensando assim: por que que o João é tão doido, né? Por que que o João fica gritando? Por que que o idoso está gritando contra as nuvens? O idoso está gritando contra as nuvens porque Cristo sabe da minha luta, tá? Só ele poderia me julgar, porque o OBS está aqui espancando o tio. Gente, hoje nós estamos aqui rindo um pouco, mas para falar de coisa séria, para fazer uma discussão que é muitíssimo importante, tá? E para isso, nós vamos usar como pano de tela um vídeo do Meteoro. Por quê? Porque a gente acredita no react educativo, no react toque me voi, tá? No react paideútico, assim como reagir Aristóteles, tá? Então, a função do nosso react aqui não é ficar rindo, não é ser entretenimento puro e básico. Para isso, vocês têm o Casimiro, que é muito melhor do que nós todos juntos. Função do nosso react aqui é a gente estudar junto. Vocês lembram quando você estava na escola e aí o professor colocava um vídeo e você falava: foda, hoje tem vídeo, o vídeo é muito mais gostoso? É isso. A gente te engana com vídeo e te bate consciência dura. É assim que a gente faz. E para isso nós temos aqui, né, mais uma vez, o nosso querido Meteoro, tá?
Um canal colunista! O canal que vai contra a família brasileira!
Tá, estamos aqui com o Meteoro, Dona Ana. Tá falando: Braskem botou o rabo no meio das pernas, né? Primeiro Braskem botou no meio das pernas de metade da população de Maceió, e agora Braskem botou o rabo no meio das pernas. Por quê? Porque Dona Braskem, né, resolveu fingir que não era com ela e foi pra COP, bater bolsinha na COP, passear na COP. E aí, né, meio que a cidade que ela fundou e que continua afundando, a cidade que ela transformou boa parte da cidade numa rugosidade, para eu fazer aqui um aceno aos meus queridos geógrafos, o termo rugosidade é um termo maravilhoso e serve nesse caso aqui muito bem, né, porque o capitalismo tardio meio que apagou do mapa um pedaço da cidade, né, voltou a afundar. Só que ela tá voltando a afundar, gente, em algo que não é algo novo, não é algo que está acontecendo pela primeira vez agora. Isso aqui tem uma longue durée, isso aqui tem uma longa duração, tá? E aí, eu vou me permitir aqui tirar donana aqui rapidinho do negócio. Sabe por quê? Pra mostrar um negócio aqui pra vocês, que se eu conseguir mostrar, vai ser muito bom. Se eu não conseguir mostrar, é a vida, porque eu sou burro e às vezes eu não consigo. Faz parte. Mas se eu conseguir mostrar, eu vou ficar muito feliz, tá? Vamos ver se eu conseguir. Talvez eu tenha conseguido, talvez não. Talvez eu tenha que subir isso aqui pra conseguir. Acho que nós conseguimos, talvez? Não. Eu só consegui apagar a Bebel. Eu tô de parabéns, mais uma vez. Melhor operador de máquinas de todos os tempos, tá? Eu vou simplesmente deixar de tentar fazer bonito e vou fazer isso aqui prático, tá? Vamos ver se vocês estão conseguindo ver agora. Eu tenho que voltar no OBS, é um negócio... Não, eu consegui apagar tudo. Eu consegui apagar o vídeo e apagar a Bebel. Eu vou simplesmente desistir. Eu vou devolver a Bebel, que tá tendo uma síncope de tanto rir aqui da minha cara, tá? Porque absolutamente tudo deu errado, tá? E vou voltar aqui com o nosso vídeo. Por quê? Eu vou colar um link pra vocês, tá, cara? Vocês não, eu sei que vocês não estão rindo. Quem tá rindo sou eu, tá? Eu tô rindo aqui, porém, com aquele choro, né? Eu estou rindo tanto que meus olhos derramam lágrimas, tá? Gente, por que que eu tô colando um link pra vocês? É um link de um drive. Por que que esse drive é tão importante? Porque nesse drive tem dois estudos que são muito bons, são maravilhosos, são espetaculares, tá? Que eu vou fazer o contrário aqui, eu vou tentar enganar essa porra. Deixa eu ver se eu consigo entrar no meu drive aqui e enganar essa porra. Ah, garoto, você não contava comigo. Não contava comigo.
Enquanto isso, eu vou distrair a audiência mostrando a minha caneta de lebre. Olha que bonita.
Olha que coisa bonita. Tá aqui, ó. Tá? Vocês estão vendo esse drive aqui, gente? Agora falando sério, vocês estão vendo de verdade? Esse drive chamado Braskem, que é o link que eu coloquei pra vocês, ele tem dois estudos muito importantes, tá? Esse primeiro aqui, daqui só sai pós-algema e o pontal da barra, da Maria do Carmo Vieira, que é de 1997, foi transformado em um livro, tá? O livro tá todo aqui, é um xerocão, você baixa ele e vira de lado, tá? Já falava em 1997 de todos os problemas que estavam sendo causados. E aí, gente, né, pra gente poder chorar junto, nós temos esse mestrado aqui de 2022, tá? Desculpa, é um trabalho de conclusão de curso, de 2022. Vidas e lares destruídos, território e memória. O cara fez uma fotoetnografia, cara, que é linda e é de chorar, tá? Que ele vai nos locais que foram atingidos, né? E ele vai mostrando pra gente, a partir dessa foto, etnografia, o que que aconteceu, né? Enquanto eu dormia, cavaram minha cova no fundo do meu peito. Você só consegue imaginar, gente, quem teve uma vida um tempo inteiro de um lugar, perder seu bairro, perder sua casa, perder as suas geografias, perder os seus amigos, perder tudo, tá, gente? Nós estamos falando de gente aqui que perdeu tudo. Eu quero aproveitar aqui, porque eu quero ler só um pedaço disso aqui pra vocês terem uma noção, tá? A Bebel vai me perdoar aqui esse pequeno adendo no começo, depois eu passo a palavra pra ela, tá? A empresa Salgema inicia extração para produzir dicloroetano na fábrica localizada no Pontal da Barra. No ano de 96, a mineradora passa por uma mudança administrativa e, com isso, Salgema passa a se chamar Trikem. Em 2002, a Trikem se funde com outras empresas do setor e daí surge a Braskem, que incorporou as operações existentes em Maceió. A construção da fábrica de cloro-soda, do campo de salmoura e do terminal marítimo, localizados no bairro do Pontal da Barra, em Maceió, teve início em 74. Esse ano aqui é muito importante, gente. Porque isso aqui é o auge da ditadura, é o auge do vamos industrializar o país de tudo quanto é jeito. Como? Foda-se. Aonde? Tem um pobre morando em cima? Foda, tá? A produção comercial só começa em fevereiro de 77 e a unidade de clorometano em 79. Essa vinda gerou protestos da população do bairro e de outras áreas. 10 anos após, em 86, ou seja, 11 anos antes do primeiro material que eu estava trazendo para vocês escrito, os protestos voltaram a acontecer após o anúncio de ampliação da capacidade operacional da empresa e da instalação do polo cloroquímico na cidade vizinha de Marechal Deodoro. Na época, já existia medos. Isso aqui é um cartoon de 85. das consequências que isso poderia trazer para o futuro. A indústria química foi utilizada como carro-chefe do desenvolvimento nacional no período militar, através da criação de polos petroquímicos que tiveram desenvolvimento e impactos diferenciados nas regiões onde se instalaram, mas sempre interferindo na questão do solo urbano e do meio ambiente, modificando negativamente as condições de vida das populações. E aqui eu vou voltar, tá, lá para o nosso vídeo, tá, para a gente poder começar. Mas eu queria fazer esse pequeno preâmbulo com vocês. Gente, nós não estamos falando de uma tragédia, nós não estamos falando de uma desgraça que aconteceu do nada. Nós estamos falando, gente, de uma exploração que começa 50 anos atrás, que vem dando sinais da sua própria bancarrota, ao menos desde o final da década de 70, que as populações locais estão se mobilizando desde o final da década de 70, na década de 80 já tomando as ruas, que começou a ceder mais, em 90 já tinham diversos trabalhos acadêmicos sobre isso. Então nós estamos falando aqui, gente, de 50 anos de descaso. Nós estamos falando aqui de 50 anos de ataque contra o povo a favor do lucro. E, inclusive, salgema ainda faz mal pra caralho pra saúde. Essa merda sobe muito mais a pressão, tá? Então, assim, não é nem como. Se fosse assim, não, mas é o melhor sal. Não, a gente perde aqui pra ganhar ali. Não. Nós estamos falando de descaso municipal, estadual e federal a favor do lucro, prejudicando, destruindo a vida de centenas de milhares de pessoas e diretamente matando várias, tá?
Sim.
Para além de todos os desabrigados, de todos aqueles que foram expulsos, extirpados, que perderam tudo, nós temos um sem número de trabalhadores que morrem porque essa merda vira e mexe e cai lá dentro, tá? Então, assim, isso não está acontecendo agora. Isso é um projeto e um processo de longa duração que a gente está vendo alguns dos resultados aqui, mas esses resultados já estão causando danos há pelo menos, se tem 50 anos de operação da mina, há pelo menos 45 anos a gente pode garantir que eles estão causando dano, tá? Então é isso. Primeiro agradecer a Bebel, seja bem-vinda de volta, você desculpa, eu sou o pior ser humano da Terra, eu gasto 15 minutos pra dar bom dia, né?
E te apresentar. Isso, imagina.
As pessoas que ainda não te seguem e que estão te conhecendo aqui agora, Bebel, onde a gente te acha, onde a gente te segue, o Rafa vai colocar tudo na tela pra nós depois.
Vocês podem me achar, pessoal, no Instagram, no TikTok. Eu tenho o canal do YouTube e eu tenho o Twitch também. Eu não tenho colocado nada ainda nesses dois, porque eu tenho que terminar minha dissertação do mestrado antes de me dedicar a isso. Mas vai acontecer, podem apostar. Estou também no Apoia-se, caso você queira tacar dinheiro num pobre criador de conteúdo. Estou lá também. Enfim, eu sou, para quem não sabe, comunista, membro da Soberana, sou mestranda em ecologia política, por isso que eu costumo ser convidada para falar desses babados aí, né? Quando a gente vê o meio ambiente sendo, digamos assim, destruído em prol da acumulação de capital e as dinâmicas de poder atrapalham a gente, sei lá, combater o capitalismo, enfim, essas coisas.
É isso, Jones. É isso. Então hoje nós vamos estar aqui mais uma vez com a Ana. Acho que esse vídeo é a Ana e a Sofia, se eu não me engano. Beijo pras camaradas, beijo pra todo mundo do Peteoro, beijo pra Árvore Broba, né, meu queridíssimo, né? E vamos começar o nosso react pra gente poder tacar-lhe pau neste carrinho.
A Braskem, a empresa que tá afundando uma cidade, não aguentou a pressão e se retirou de uma conferência internacional. Corajosos, hein? Vai que alguém resolve criticar, né? Vamos ouvir as informações da nossa Sofia Labanca.
Aí, ó, antes da Sofia, a gente já tinha falado, né? O Brasil ainda teve a pachorra de levar a Braskem junto na galera da COP, né? Gente, tem umas coisas que me impressiona não ter sido fundado ainda o Ministério do Vai da Merda.
É verdade.
Sabe, assim, que cujo ministro será uma criança de 5 anos de idade, que você vai explicar a situação pra ela, ela vai falar se vai ou não dar merda. Sabe? É tipo assim, sabe, dá vontade de falar assim, olha, Tem um lobista nosso que tá envolto em várias confusões. Ele destruiu uma cidade. Ele tá querendo colar com a gente num bagulho que é um bagulho de ambiente, meio ambiente e tal, que é o contrário disso. E aí, criança, você acha que vai dar merda? Vai dar merda, tio! Então não leva não, gente. O ministro falou. É isso, sabe? Assim, que puta que pariu, meu irmão. Né? É um negócio, assim, insano, cara. Insano, sabe? Na mesma COP que o Lula tava falando, entraremos na OPEP+, para encabeçar a transição energética e tal. Porra, moçada. Me ajuda a te ajudar. E, Bebel, você quer comentar alguma coisa sobre isso, cara? Porque, assim, faltou levar a Vale, né?
É, faltou levar a Vale e tal. Sabe o que acontece, gente? É que a Braskem, eles têm uns... Primeiro, né? A Braskem é Petrobras, né? Sempre coladinhas. A Braskem é parte do... Ou ao menos era a última vez que eu me informei, né? Não vou falar besteira, mas... era parte do grupo da Odebrecht, que mudou de nome. Eu não sei nem se vocês sabem, mas a Odebrecht mudou de nome. É uma empresa gigante, mas assim, é gigante, gigantesca. Eles têm muitos investimentos muito variados, digamos assim, porque eles têm essas minerações, eles são do ramo petroquímico e eles são uma das maiores das Américas, se não a maior, indústria fabricante de plásticos, de resinas termoplásticas, enfim.
A Petrobras tem participação em algumas das subsidiárias da Braskem, se eu não me engano. Eu não lembro se é na Braskem inteira ou se é parte das subsidiárias que fazem algumas coisas junto da Petrobras. A Petrobras estava, inclusive, pensando em aumentar a sua participação lá dentro.
Pois é, e aí tem essa de confiar que essas empresas vão nos ajudar a fazer uma transição energética. Recentemente, inclusive, a Braskem estava junto com um monte de outras empresas do ramo, desenvolvendo tipos diferentes de biodiesel, que fossem, não precisassem de tanto desmatamento, não sei o quê. Não sei o que, que deu, mas é por isso que sempre incluem a Braskem em tudo que envolve sustentabilidade, mesmo ela sendo uma das protagonistas da destruição ambiental, né? Então...
Ironicamente, nesse caso em específico, avançou. Inclusive, eles estão testando em refinaria esse biodiesel.
Ah, que bom.
É o relógio quebrado, né? Tem hora que acerta a hora, né? Então,
Exato. Neste
caso em específico, ele acertou a hora. Esse eles estão desenvolvendo já tá dentro de refinaria.
Sim. É isso. O relógio quebrado também acerta ao menos duas vezes. Mas eu fiz uma listinha. Como você me deu spoiler, nós vamos falar da Braskem. Eu fiz uma listinha de closes errados que a Braskem já deu. Depois a gente pode passar um tempinho falando.
Podemos. Vamos ver o que Dona Sofia faz e depois, na hora que a Braskem começar a fazer merda, a gente abre o nosso bingo.
Tá.
Fala, Sofia. Que vergonheira, hein? Saíram correndo?
Saíram correndo. Fugiram da COP, né? A Conferência das Nações Unidas para Mudanças Climáticas. A Braskem, no meio desse desastre todo que tá causando, achou que ia ser uma boa ideia ir pra COP, só que a coisa ficou tão feia que eles acharam melhor voltar atrás, né? Lembrando, a Braskem é aquela empresa que faz mineração de salgema lá na região de Maceió desde a década de 80. E agora, recentemente, a Mina 18 começou a colapsar, já teve aí movimentos verticais. Leia-se, afundou já mais de 10 centímetros algumas regiões da cidade. E o negócio pode colapsar totalmente a qualquer momento.
Lembrando, gente, que afundou 10 centímetros agora, porque já afundou um metro e tanto somando tudo, né? E lembrando que quando essa área afundar, a tendência dela ser tomada por água, tá, é enorme, tá? É praticamente uma certeza que essa área vai virar uma nova beira-mar, vocês entendem? Então, assim, o bagulho é cabuloso.
E lembrando, é uma capital do Brasil que está passando por isso. São mais de 60 mil pessoas que foram deslocadas. E agora, mais ainda, pessoas não estão podendo nem circular na região por causa dos alertas desse novo afundamento.
Então, assim, realmente é uma coisa muito feia. Bem, como eu falei, eles estavam indo para a COP e agora voltaram atrás. Vamos pegar umas informações aí do Demore, do ICL?
Vamos ouvir.
Ó, antes da gente pegar o Demore do ICL, eu acho que é um bom momento para nossa listinha e bom momento para a gente falar de implicações. Gente, nós não estamos falando simplesmente, vai entrar água e aí vai ter uma praia nova. Yay, praia nova. Não, Nós estamos falando, vai entrar água numa mina que é brutalmente contaminada. Essa água, ela não só entra, ela volta. Então a gente vai ter um refluxo para todos os ecossistemas e biomas da região. Nós estamos falando de uma região onde boa parte da população pobre ribeirinha vive de pesca, que inclusive essas pessoas sequer estão podendo pescar, porque já há o risco iminente de contaminação. Nós estamos falando de contaminação do lençol freático, que alimenta uma capital inteira. Então nós estamos falando de populações na casa dos milhões sendo contaminadas com metais pesados, né, que vão dar qual doença? Sim. Né? E o que, que os caras fizeram? A mina tá pra colapsar a qualquer momento. O que, que você faz? Você corre e fala, foda-se aí, meu irmão. Essa agora é do Aspira. O próprio salgema é tóxico. Bem lembrado, Júpiter. Bebel, quer trazer pra nós a nossa lista de quem é a Braskem na fila do pão?
Vamos dar uma olhadinha, né? Eu trouxe alguns, óbvio. Eu sou incapaz de cobrir tudo de coisas que a Braskem já fez. Como eu disse, é uma das maiores empresas petroquímicas das Américas, se não a maior. Na época que aconteceu esse grande afundamento em 2018, que deslocou muita gente, foi muito mal noticiado. Eu acho muito importante falar isso, porque tem gente que foi saber dessa história agora, com esse novo, porque todo mundo estava indignado com a presença da Braskem na Copa e não sei o quê. Foi muito mal noticiado, mesmo dentro de Maceió, foi menos falado do que deveria. E ainda hoje, veículos de comunicação gigantes da televisão aberta não estão citando o nome da empresa que causou tudo isso, a Braskem. Tem até agora acontecendo isso. Agora, o que, que eu tinha feito? Aqui, ó o meu bloquinho chique. Então, teve alguns vexames, por exemplo.
Bebel, só quero esclarecer uma coisa que o pessoal do chat não pegou minha ironia. Gente, quando eu falei, e o salgema faz mal pra saúde, é muito, dá muita hiperpressão. Eu já tinha falei brincando, gente, salgema é pra uso em indústria, gente. Ninguém come salgema não, tá? Inclusive, se alguém virar pra você e falar assim, te pago doisão pra você comer salgema na frente da galera, pelo amor de Deus, não coma salgema, tá? Pelo amor de Deus. Tá, desculpa.
Tenho certeza que causaria danos muito sérios.
Vamos evitar que antes do jovem comer salgema e falar, mas o tio disse que pode. Não, gente, o tio estava brincando. Isso não é sal do Himalaia, não, cara. Tá?
E nem é gema de ovo. Também não tipo... é. Enfim. Uma das coisas que eu acho muito curiosa sobre a Braskem é o quanto eles tentam muito vender essa imagem de que eles estão ligados à sustentabilidade. E uma das formas que eles fazem isso é patrocinando festivais de música como The Town, Rock in Rio, todos esses aí, como hubs de reciclagem, uma das formas. Eles também fizeram isso no BBB, galera, no BBB. Já tinha acontecido tudo isso de Maceió, já tava, né, coisa muito feia. E eles foram no BBB fazer atividades ligadas à reciclagem lá dentro e pagar de que eles vão salvar o mundo do lixo plástico, sendo que eles são enormes produtores de lixo plástico. Mas teve também um bioplástico.
Mas como que eles vão salvar o mundo do lixo plástico sem lixo plástico, Bebel? Primeiro você produz o lixo plástico, depois você salva o mundo do lixo plástico. Passo 1, produzir lixo plástico. Passo 2, passo 3, salvar o mundo do lixo plástico. Stonks!
Estamos assim. E aí, eles desenvolveram alguns anos atrás um bioplástico que vocês devem ver as sacolas de plástico verde, entre muitas aspas, nos mercados, que é uma sacola plástica que eles chamaram de bioplástico, porque 50% dessa matéria é renovável, é de bagaço de cana, e os outros 50% descubra, né? Mas aparentemente estamos resolvendo o nosso problema de plástico, não é mesmo? E eles ganharam muitos prêmios internacionais por fazer essa tranqueira. Agora eu lhes pergunto, vocês nunca viram um monte de pequeno pesquisador achando, fazendo bioplásticos realmente bio? Tipo, com coisas do tipo, sei lá, folha de bananeira e coisas do tipo? Vocês nunca viram? Porque eu já vi muitas vezes, mas não convém, né, investir nisso, nesses pequenos projetos. Enfim, outra coisa, na São Paulo Fashion Week de 2019, a Braskem teve a pachorra de participar com o slogan o plástico está na moda. E eles foram lá apresentar um monte de fibras de poliéster no intuito de engajar estilistas a considerarem o plástico como material têxtil válido e útil e combater a imagem negativa do plástico. Estamos precisando muito disso, né, gente?
Gente, contar um segredo pra vocês. Tem um negócio chamado cânhamo, que é usado pra fazer roupa desde a antiguidade, tá?
Sim.
Que é infinitamente melhor e ainda é infinitamente melhor do que o algodão. Mas Deus proíba, né? Deus proíba. Inclusive, Haddad, se você legalizasse esse tal do cânhamo, não tinha que pôr imposto na Shine, viu?
Pois é.
Coletava imposto pro Brasil inteiro, né? Estamos dando esse informe aqui precisamente às 4h20, tá? Quero deixar isso claro.
E eu quero deixar o conselho para quem gosta de ver, né, materiais reciclados na moda e não sei o quê. Tem tudo que é tipo de roupa feito de PET reciclada. Tudo que é tipo. E não tô dizendo para vocês que essa circularidade não é interessante. É claro que é. Só que isso não é uma solução de sustentabilidade por vários motivos. Primeiro, é uma minoria das peças que vão ser feitas desse PET reciclado. Segundo, é muito mais barato ainda fazer plástico virgem do que reciclar. Então, isso vai continuar nesse padrão. Terceiro, PET, fibras, né, roupas feitas de plástico não são ecológicas só porque estão reutilizando plástico, porque elas soltam microplástico a cada vez que você lava a roupa. E é muito, tá? Não pense que é pouco. Então, assim, estamos muito longe de encontrar boas saídas na moda, mas definitivamente dizer que o plástico está na moda não é uma forma muito legal de trabalhar essa questão. Mas eu tenho uma boa notícia também, tá? Que eu arraso... Mas eu não sei, eu acho que eu vou falar isso depois. Depois do resto do vídeo, porque é a razão pela qual eu acho que a Braskem saiu da COP, entendeu?
Para. É, nós vamos meter o João Kleber aqui. Vamos meter o João Kleber. Vamos fazer o... Para.
Uhum.
A boa notícia é só no final do vídeo, gente. Quem não acompanha o vídeo, tá, até o final não pega a boa notícia, tá?
É boa, peronomútil, né? Mas é, tipo, razoável. É boa porque, pelo menos, assim...
Comparada com as outras,
pelo menos tem,
né,
algo acontecendo, é.
Vamos ver o que nosso menino Demore traz pra nós.
Sei lá, peraí.
Bom, abraço quem tá lá na COP com stand e tal, né? E tava com algumas mesas programadas onde executivos da empresa iam, representantes da empresa, iam participar da conferência para falar sobre o quê? Sobre o quê? É transição energética, é o sol nascendo para todos, é, né, é a beleza da ecologia, né? No meio do furdunço.
É o famoso greenwashing, né? Acho que a palavra que o Demore estava procurando aí é greenwashing.
Bebel, para as pessoas que ainda não sabem o que significa greenwashing, você podia conceituar para a gente?
Greenwashing, gente, é quando uma empresa que não está fazendo absolutamente nada de bacana pelo meio ambiente ou está fazendo coisas muito minúsculas e irrelevantes, paga de sustentável e paga de amiga do planeta. E isso principalmente na comunicação, nas campanhas, na publicidade que ela faz. E aí, né, enfim, quanto mais crítico você for, mais vai parecer que tudo é greenwashing. Para mim, nenhuma empresa não está fazendo greenwashing, mas tem umas que estão fazendo muito mais do que as outras.
É, e aí, qualquer semelhança, quando você vê que Israel mata crianças, mas tem rave LGBTQIAP+, tá? Você tem o greenwashing, você tem o pinkwashing, você tem vários washing, gente. Uhum. Por quê? Porque à medida que o capitalismo vai avançando, as suas contradições se tornam mais aparentes, né? Então, nós, no capitalismo tardio, a mercadorização das coisas já avançou demais. Então, o que é mercadoria? Sim, tudo é mercadoria. Uhum. Inclusive as pautas sociais, inclusive a luta dos povos, inclusive as lutas anticapitalistas, são elas próprias mercadorizadas, mercadorificadas. E aí, nesse sentido, né, você vê aquelas campanhas maravilhosas, né? Mije no banho, mije na pia, mije pra cima e tome o banho com mijo. Isso tudo, né, pra não encostar aonde deveria. Esta live também, boa pergunta, Fenris. Até certo ponto sim, até certo ponto não, né? E aí eu vou citar meu querido professor Felipe Leão, tá? Nós também somos vitimados pelo sistema, nós estamos dentro do sistema, né? Então, nós também, anticapitalistas, comunistas, que estamos tentando ocupar as redes sociais, somos feitos de produto. Se a gente já tivesse num ponto que a gente era grande o bastante, tivesse gente o bastante, para quando a gente falasse, as coisas mudassem, a gente não podia falar, tá? Nós acreditamos que esse ponto chegará, mas chegará como? Chorando? fazendo uma crítica acima do bem e do mal, falando para 6 pessoas? Não, organizando as massas populares. Então o que a gente faz é aliar, como diria nosso menino Lenin, o trabalho legal com o trabalho... Meia-noite eu te conto, tá? Então, nossa função aqui é brigar pela disputa da narrativa. Nossa função aqui é ser aquela partezinha da dialética que vai contra tudo isso que tá aí para tentar buscar uma nova síntese. Nossa função é radicalizar vocês. Essa é a nossa função.
Uhum. É, isso aqui nada mais é do que a Braskem evitando que os seus funcionários e representantes sejam pressionados na conferência. É óbvio, né, gente? Isso aqui não tem nada a ver com, não, nós vamos cancelar aqui porque vamos concentrar esforços em Maceió. Vocês não vêm passar alero pra gente 7h31 da manhã de uma terça-feira que nós temos mais o que fazer, né? É, os caras, obviamente, ficaram pensando, putz, lá vai aparecer com gente da ecologia, não sei o quê, né? Vai fazer pergunta em como, vai fazer protesto, vai mostrar plaquinha, vai fazer não sei o quê, e aí a gente vai evitar esse constrangimento público para não aparecer aqui uma conferência do clima global, que tá a imprensa do mundo toda, né? E aí a imprensa que ainda não se deu conta do que está acontecendo em Maceió vai se perguntar, nossa, mas por que, que esses caras estão fazendo esse protesto? Que empresa é essa? Ah, Braskem. Let's Google it. Braskem, what's happening? Oh my God. Eles estão afundando 20% de uma capital urbana no Brasil. É, pois é. É para isso que a Braskem está tirando as pessoas das conferências, né, Braskem?
E aí, gente, a gente tem que pensar que eles aproveitam e matam 2 coelhos com uma mina de salgema só, né? Por quê? Porque eles fazem isso ao mesmo tempo que eles vendem para os incautos. E aí você pode ter certeza que todo mundo que compra o Agro é Pop, todo mundo que vê propagandinha na Globo, todo mundo que for ver propagandinha no BBB, você vai ter depois uma ação afirmativa da empresa falando, mesmo diante de desafios globais, a Braskem não se esquece dos desafios locais. Abandonamos com muito pesar essa conferência para poder salvar o povo, de nós mesmos, para poder salvar o povo, sabe? Então, assim, é isso, gente, né? É isso que os caras estão fazendo. Eles estão tirando o deles da reta e, ao mesmo tempo, vão poder, né, vender depois. Aí eles vão falar que eles investiram milhões, eles vão mostrar as 12 pessoas das 60 mil que eles realocaram em algum lugar. E vão falar, o seu Romualdo das Couves acabou de receber a sua casa nova. Aí vem a letra pequenininha. Uhum. A casa nova do seu Romualdo fica 32 quilômetros depois de Marechal Deodoro. O seu Romualdo agora gasta 4 horas de deslocamento em vez de 2. Né?
Aí.
Fala.
Ah, é que assim, também, coisas que eu posso falar depois, né? Mas é que eu acho que eles vão pra COP faz anos já, né? Que eles participam. E antigamente a COP tinha muito esse papel de ser um lugar para todos os países se reunirem, os governos e a sociedade civil, para demandar as ações climáticas. Só que cada vez mais as empresas protagonizam a COP. E isso é muito demonstrado no como os resultados têm sido. Que é vergonhoso, é vergonhoso. Todos os dias eu passo uma vergonha alheia vendo a COP, né? Então, enfim. A Coca-Cola patrocina a COP, gente. Olha lá que ecológico.
Mas olha, enfim, pelo lado bom, Bebel. Agora o mercado de carbono permite que os europeus continuem poluindo o mesmo tanto, mas comprando créditos da Namíbia.
Sim, sim.
Né? Olha que coisa
maravilha.
Boa.
Top.
Adorei a interpretação do demônio.
Fantástico. Tá certo, e tá certa a indignação do Demore mesmo, né? Os caras, é muita cara de pau eles irem lá pra falar sobre sustentabilidade na COP.
Cara, essa COP, como um todo, ela tá rolando muito isso, né, Ana? Ontem mesmo eu trouxe aqui no nosso plantão que o presidente da COP, o Sultão Al-Jaber, o Guardian conseguiu encontrar, que é um jornal inglês, conseguiu encontrar um áudio dele de 21 de novembro. A gente tá falando de mês passado, não é de 10 anos atrás. 21 de novembro. Negando, abertamente negando a ciência climática, negacionista. Ele falando, não, porque, imagina, não tem nenhuma ciência que comprove que parar o uso de combustíveis fósseis vai fazer a gente chegar na meta de 1,5 graus Celsius.
Cara, assim, sobre essa linda fala do Sul, Sultão Jalim, né? O Sultão Jalim, muito famoso. Né? E o que a gente pode dizer sobre o nosso querido Sultão Rabei?
Então, né? É até difícil começar, porque faz décadas, né, que a gente sabe que tem muito respaldo científico para a gente fugir de combustíveis fósseis. Só que se a gente parar para pensar, né, os Emirados Árabes, Dubai, o Catar, o estilo de vida que se leva lá, a gente sabe que, né, se você não for um imigrante fudido, o seu estilo de vida é de um trilhardário absurdo, é mantido 100% por combustível fóssil. Ninguém que tá lá é, tipo, gente ok, tranquila, que super faria uma transição energética. Todo mundo lá tem muito a perder com uma transição energética, a nível global, inclusive, né? Não é só pensando a nível dos Emirados Árabes não usarem tanto petróleo. A nível global, é gente que exporta muito. Então, desculpa, é muito complicado negociar com gente que tem esses interesses, sabe? É um problema muito sério que a gente vai ter que lidar.
Lembrando, né, que das 10 maiores empresas, né, petroquímicas do mundo, a empresa saudita é a única que tem valor de mercado, valor de face superior a US$1 trilhão. Tá?
É.
A Petrobras, que é tipo a terceira ou a quarta, é 100 e tantos bilhões. A segunda é 200 bilhões. E aí os caras vêm com 1 trilhão e não sei quantos bilhões. Bicho, US$1 trilhão.
Uhum.
E US$1 trilhão não é o que eles ainda venderão, não é o que a Aramco ainda fará. Não, é o que a Aramco vale hoje.
E
eles
estão sentados mais
ali em cima.
Né, pensando o consumo de emissão de carbono per capita, esses países estão em primeiro lugar, primeiríssimo. Mas assim, até os Estados Unidos estão bem longe, bem abaixo. E olha que os Estados Unidos é difícil. Difícil defender, né? E esse, per capita, essa galera emite absurdos e é por conta de toda essa indústria e tudo mais. Então, é muito difícil. E aí, lembrando que o histórico da COP, a COP passada, começaram esse debate de fazer os fundos de perdas e danos, né? Que é os países ricos colocarem dinheiro num fundo para os países pobres poderem fazer uma transição energética de uma forma justa. Só que tem um pequeno porém, a COP seguinte ia ser aí nos Emirados Árabes, e uma parte dos fundos e danos, uma das cadeiras de quem ia decidir para onde ia esse dinheiro todo, ia ser do próximo país que fosse sediar. Ou seja, tem alguém dos Emirados Árabes Unidos podendo decidir, tendo um forte poder de decisão sobre o que vai acontecer com o fundo de perdas e danos voltado para fazer uma transição energética justa em países que realmente precisam, tipo, sei lá, Indonésia, o Brasil, todos nós pobres.
Peraí.
É isso.
Nós vamos fazer o fundo de perdas e danos. Mas vamos deixar perdas e danos para depois e, por enquanto, nós vamos só botar no seu fundo. Nós vamos dividir. Primeiro, a gente bota no fundo. Depois, a gente olha perdas e danos.
Então, quero deixar aqui, né, que o Mickey pediu para avisar para vocês. Pode confiar como que vai ser feito. É, gente, é um esculacho, gente, porque assim, nós estamos falando aqui da diplomacia do petrodólar, da diplomacia do cheque, do talão de cheque, tá? Esses pessoal, eles compram o que eles precisam. Ah, vai ter uma Copa do Mundo, opa, peraí, quanto que você quer pra essa Copa do Mundo? Não, vamos mostrar como é que a gente é top. Ah, vai ter a Copa, opa, peraí, tá precisando de quanto pra Copa? É esse tipo de diplomacia. Enquanto isso, Bebel já apontou isso aqui, mas eu quero voltar. O imigrante vive em situação de penúria, em situação de trabalho escravo, em situação de favela de lata. Enquanto a galera tá dando rolê de Mercedes prateada no deserto, fazendo racha e dando tiro pra cima.
Sim.
Tá? É essa galera que nós estamos falando aqui.
O presidente da COP. E era uma coisa que, assim, muita gente já estava esperando, porque é uma COP no Emirados Árabes Unidos. O que você espera de uma conferência global de mudanças climáticas que está sendo sediada num país que basicamente vive da exploração de combustíveis fósseis? Né?
Aí, o Apolo tá forte, hein, Bebel? O Apolo tá forte aí com você, hein?
Ah, tá.
Então não é exatamente assim uma grande surpresa. Agora, Ana, eu tenho que dar aí a má notícia para as pessoas que não é só a Braskem que está fazendo o Brasil ficar feio na fita aí, na COP.
Quem mais está fazendo a gente passar vergonha?
Você sabe que eu te dei o golpe, né, Bebel? Você sabe que eu te dei o golpe, né? Que eu sei que o povo tava te pedindo pra falar de COP. Você falou, não, não tem paciência de falar de COP. Eu falei, não, vamos falar de Braskem.
Mas sabe o que que é? É diferente, é diferente. Porque falar de COP, falando, tipo, cobrindo, ah, e hoje na COP? Eu não tenho paciência. Mas eu tenho muitas coisas horrendas pra falar da COP. É que eu prefiro guardar do que ficar gravando vídeo, editando, que dá um trabalhão e eu teria que fazer constantemente. Eu prefiro assim, podendo falar mal da Braskem usando isso de gancho. Porque agora eu sei muito bem o que elas vão falar. Eu sei muito bem e eu tô esperando esse momento.
Não, não, não. Não. Aqui porque... a gente conta pro público antes. Conta, conta. Mostra, é Apolo aqui. Aqui é método, aqui é Apolo. Conta pro público o que elas vão falar.
Quem mais tá passando vergonha na COP é o nosso queridíssimo, não tão queridíssimo, Lilo. Desfaz o L. Quem puder desfazer o L, por favor. Porque o Lula fez um discurso belíssimo na COP. A fala dele, muito poderosa, muito justa. E não condiz em nada com o que ele tem feito, né? Vocês devem ter visto, inclusive aí no vídeo tá aparecendo na parte de baixo, que agora o Brasil entrou na OPEP, né? Vocês sabem o que é OPEP, meus camaradas? Agora a gente está envolvido com os grandes exportadores de petróleo, em vez de fazer uma transição energética, que o Brasil, sinceramente, podia ser potência ecológica, né?
Mas que isso,
o Brasil nem precisa fazer tanta transição assim.
Que isso, mas ele agora... disse no discurso que ele está entrando lá para capitanear a transição energética dele.
É
o petróleo verde, velho.
É o petróleo, com certeza. E é aquilo, né? Aqueles mesmos discursos de sempre de fazer hidrogênio verde. Gente, não caiam nesses delírios tecnocráticos, porque o problema é muito feio, tá? E aí, entrou na OPEP, quer que a gente acredite que é para fazer petróleo verde, é ótimo, que é para vender petróleo verde, fazer transição e viabilizar isso, enquanto tá tentando fazer exploração de petróleo na foz do Rio Amazonas e tá fazendo um leilão de uma refinaria massiva, uma coisa... Enfim, discurso nada a ver com a prática. Sinceramente, não posso fingir que eu tô surpresa, mas eu fico um pouco indignada ainda, né?
Oh, enfim. Coloca aí na tela a imagem que eu tô compartilhando. Isso aqui é do final da tarde de ontem. O que que é isso aqui que o cara tá segurando na mão? É o troféu fóssil do dia. O que que é o fóssil do dia? É uma tradição que existe na COP já de alguns anos, que as organizações que estão lá, né, não é oficial da COP, isso é extraoficial, mas as organizações que estão lá escolhem um país que é o país que mais atrapalhou o avanço em direção a resolver o clima no dia e dão o prêmio fóssil do dia. Então, ontem, dia 4 de dezembro, segunda-feira, o Brasil ganhou esse prêmio por ser considerado o país que mais atrapalhou no dia.
Vencemos, porra! Chupa, Milei!
O que a gente fez?
O que foi que a gente fez? O que foi que a gente fez é que o Lula foi para a conferência das mudanças climáticas e saiu de lá como parte da OPEP Plus, como parte do cartel de combustíveis fósseis. É isso que a gente fez, Ana.
É o Hexa, porra! É o menino Lula. Ney!
A gente... Durante amiga, não tem como te defender, amiga. Não tem como te defender. E o pior, o Lula, ele foi questionado numa coletiva de imprensa agora no último domingo, dia 3, sobre isso. Escuta, o que você está fazendo entrando na OPEP Plus? E o que, que o Lula respondeu? O Lula respondeu, não, veja bem. A gente está entrando na OPEP Plus porque a gente quer usar a nossa posição para convencer os países ricos a financiarem combustíveis renováveis dos países mais pobres. É por isso que a gente está entrando na OPEP Plus.
Peraí. Não é exatamente para isso. Nós estamos entrando porque eles vão pagar a transição energética. Confia. Peraí.
Ai.
Peraí.
Na ida, a gente leva os meninos no dentista. Na volta, a gente passa na Disney. Só que o dentista é em diadema, Bebel. Esse que é o problema.
Ah, pra ser infiltrado, é isso?
É, pra ser infiltrado. Só que o Lula foi pego no pulo. Um jornalista do Valor Econômico que tava lá, Infelizmente esqueci o nome dele, desculpa, amigo. É, ele pegou o Lula no pulo e falou: ô, Lula, mas o Jean Paul Prats, pra quem não sabe, é o presidente da Petrobras. Ele falou que vai abrir uma subsidiária da Petrobras na Arábia Saudita. Na Arábia Saudita não é hidrogênio verde, é petróleo.
Ai, ai. Tem um menino aí, ele começou agora na internet, que ele fala muito: a prática é o critério da verdade. Ele é meio calvo, assim, cara bom.
E,
cara, porque... sabe?
A minha única reação é essa aqui, ó. Não tem mais nada.
Porra, cara, falar o quê, né? E a Aramco, com certeza, pensa em manter os seus trilhões por meio de uma transição energética, né?
O cara conseguiu fazer o Lula rir de nervoso. Vamos colocar na tela.
Nossa, isso é bem difícil de fazer.
Eu não cheguei a ver vídeo.
Caraca, vamos lá. Não foi? Foi?
Aí agora.
Olha, primeiro, você deve fazer essa pergunta pro João Paulo Prats.
Jogou a culpa.
Pergunta pra ele, porque eu não fui informado de que a gente vai criar uma Petrobras aqui. Mas a Petrobras não vai deixar de prospectar petróleo. É importante lembrar isso. Porque o combustível fóssil ainda vai funcionar durante muito tempo na economia mundial. Enquanto ele funcionar, nós vamos conseguir pegar petróleo, nós vamos melhorar a qualidade da gasolina.
Aí tá, eu quero abrir uma discussão muito sincera e muito franca aqui. Beleza, vamos ir para a materialidade então. Vamos partir do pressuposto que o homem esteja correto neste primeiro ponto.
Uhum.
Né? As capacidades produtivas instaladas como elas se dão hoje não permitiriam uma transição ex nihilo. Você teria que, de fato, construir toda esta transição. Ao longo do período dessa transição, em tese, né? Você já está fudido e meio, você já está com o trem rodando, você usa este dinheiro para poder investir na própria transição. Beleza? Faz sentido, uhum. Tem sua lógica. A pergunta é: a prática material dessas grandes estatais petrolíferas do mundo inteiro indica algo nesse sentido? Porque, assim, fora, muito ironicamente, Dona China, né, que tem capitaneado diversas mudanças desse tipo, porque o Xi resolveu ganhar o mercado disso sozinho,
uhum.
Né? Eu vejo muito pouco, eu vejo de forma muito tímida, inclusive assim, a Petrobras, agora vamos dar a César o que é de César. Desde o período do Temer, mas já começando no segundo Dilma, a Petrobras sofre um desenvolvimento brutal e depois ela é rifada ao Deus dará, né? Há uma volta, ao menos nos planos de instalação de novas matrizes de energética, de desenvolvimento de novas matrizes energéticas, a partir de muito pouco tempo. Isso, de fato, precisa de um tempo de desenvolvimento, precisa de um tempo de construção. Para a prática ser o critério da verdade, a gente tem que olhar daqui a 8 anos, daqui a 10 anos, se esses projetos que estavam sendo projetados hoje foram construídos ou não, foram transicionados ou não, qual que é a porcentagem, o que está sendo investido, quanto desse fundo que volta ou não. Então, por enquanto, a gente não tem como falar disso. Mas a gente tem como falar do histórico pregresso dessa esmagadora maioria. Qual é o histórico pregresso dessa esmagadora maioria, dona Bebel, senhora que sabe?
Então, né, esse discurso de que a gente vai precisar dos combustíveis fósseis para fazer a transição energética, ele existe faz algumas décadas. Acho que antes dos anos 2000, isso já era mais ou menos o plano. E aí a questão é a seguinte: a gente tá nas amarras desse sistema, né? Vamos colocar dessa forma. O que que acontece? Nosso sistema, ele precisa se expandir infinitamente. Isso significa que a gente ampliou muito desde, né, dos anos 90, enfim, as formas de gerar energia limpa, elas se diversificaram, elas aumentaram muito, mas daí a poder fechar as fontes anteriores, as usinas de até de carvão que ainda tem, né, as de petróleo, as de carvão, isso implica derrubar uma porcentagem muito grande de 2 dígitos dos PIBs do mundo inteiro. Então, nesse sistema, a gente está um pouco limitado quanto a poder realmente fazer uma transição. A gente está diversificando as matrizes energéticas e ampliando elas. Cada vez a gente usa mais energia. É impossível a gente usar menos se a gente precisa acumular mais, né? A gente não, né? Eles, no caso. Porque eu não acumulo nada além de dívidas. Mas enfim, é isso. Essa é a contradição que eu queria mostrar para vocês.
E aí tem uma segunda que eu vou me permitir colocar aqui. Vamos partir do pressuposto que, de fato, o novo plano da Petrobras, a Petrobras pós Jean Paul Prat, está falando que vai investir, né, em aumentar cada vez mais isso, está falando que tem planos de médio prazo de transicionamento de energia e que vai usar esse capital para fazer isso. Ora, todo mundo sabe que isso requer dinheiro, que isso requer desenvolvimento, que isso requer pesquisa. Se eu diminuo os gastos estatais com ciência, com tecnologia, com pesquisa, é real eu acreditar que daqui a 10 anos, que daqui a 8 anos, que daqui a 15 anos, eu vou conseguir transicionar? Se eu enforco cada vez mais a possibilidade de desenvolvimento dessas tecnologias, que vão necessitar de tentativa e erro, que vão necessitar de projeto, que vão necessitar de um capital humano gigantesco para colocar ali, e eu não tenho isso, vai acontecer? Se eu tento enxugar cada vez mais os concursos públicos e falta gente formada, falta gente concursada para eu colocar para fazer esse desenvolvimento, isso vai acontecer? Não vai, sabe? Então as duas pontas do discurso, elas não encostam, tá? As duas pontas do discurso, elas não encostam. E é aí que a gente entra com a crítica, é aqui que a gente tem que pensar o que, que são os limites desse sistema. Porque mesmo se a gente partir do pressuposto que todo plano que foi colocado no papel seja tirado do papel, esse plano, para ser tirado do papel, precisa de investimentos massivos em tecnologias que existem e em tecnologias que ainda não existem. Precisa de pessoal. E aí, como que vai fazer? Né? Tem mais gente formada no ramo de energia fazendo Uber, né, do que tá dentro da Petrobras. E aí?
Sim,
né?
Sim.
A tendência nossa nos próximos anos é um gargalo de investimentos forçado pelo próprio governo para manter um superávit para gringo ver, porque gringo nenhum faz superávit. Quem da OCDE faz esse tipo de superávit primário? Ninguém! Ninguém!
Uhum.
Então, assim, mesmo se a gente aquecer a ideia de que o plano é bom, de que o plano pode ser implementado, não existe materialidade prática para implementar o plano. Mesmo se a gente falar, beleza, vamos começar hoje, a gente não consegue terminar amanhã.
Uhum.
Né? Se a gente falar assim, beleza, cagamos os últimos 40 anos, desde a Eco 92, desde a Rio 92, o pessoal está falando disso, nós estamos aqui 31 anos depois e não fizemos porra nenhuma, mas nós vamos começar. Vamos começar. Nós vamos precisar de um tempo para fazer isso. Nós vamos precisar de investimento para fazer isso. Nós vamos precisar de várias indústrias que não somente a indústria petroquímica. Nós vamos precisar da indústria de transformação. Nós vamos precisar da indústria de base. Nós vamos precisar de mais ferro, de mais aço, de mais tudo.
Sim.
Nós temos esse parque instalado? Não. Essa economia é planejada? Não. Nós temos previsão do investimento em desenvolvimento, em pesquisa, que é o investimento mais caro para a gente fazer de todos até chegar nisso? Não. Então, meu amigo, não faz. Então, daqui a 15 anos, daqui a 20 anos, nós vamos falar, porra, o projeto era lindo. O que foi construído? Porra nenhuma. Esse é foda.
Por aí vai. Então, ele começa ali ensaboado, meio sem jeito. Dá pra perceber que ele tá procurando o que vai fazer.
Ele acha o caminho, sim, né? Mas
ele acha o caminho, mas como que ele acha o caminho? Ele acha o caminho dizendo, a gente vai continuar prospectando petróleo. A gente tá aqui na Conferência Mundial do Clima, em que tá todo mundo dizendo que a gente precisa desesperadamente parar com combustíveis fósseis e a gente vai continuar procurando petróleo. E daí, pra completar, Ana...
É tipo ir com um casaco de pele numa convenção do Greenpeace, assim?
Exatamente, exatamente. E daí, pra completar, Ana, o Lula falou, perguntem pro Jean Paul Prats, a agência pública perguntou. A agência pública perguntou. Coloca aí na tela, reportagem de hoje da agência pública.
Opa,
Petrobras será das últimas empresas a parar de explorar petróleo de Prates na COP28. Ele, na COP28, vai dizer, a gente vai continuar explorando petróleo até o fim. Seremos uma das últimas a parar.
Pega leve.
E assim, cara, eu vou te falar um negócio aqui. Isso aqui não é só uma questão ideológica de negócio. Isso aqui é uma questão prática. É uma questão prática. A Petrobras, da forma como estão as coisas hoje, da forma como que está o desenvolvimento, vai ser uma das últimas? Vai!
É,
vai
realmente.
Mesmo! Vai
realmente.
Mesmo! Vai mesmo, porque não tem como. Não tem como fazer essa transição simplesmente com o projeto papel. Isso tem que ser construído. Como que isso vai ser construído sem aporte? Não vai, velho. Não dá pra falar que ele mentiu, tá ligado? Assim, simplesmente, o homem tá mentindo? Não.
Gente, é muito triste, é muito trágico um país como o Brasil, que sempre dependeu de outras formas de gerar energia. Tinha o petróleo para complementar o que o etanol, né? Não tinha, né? Mas recentemente, cada vez mais, desde os anos, sei lá, 70, cada vez mais se usa etanol e não sei o quê, e o petróleo é complementar ao etanol, a gente vira o mundo desse jeito. O Brasil sempre marchou sem depender tanto de petróleo. Mas cada vez mais a gente precisa de petróleo para pôr luz na nossa casa mesmo. Porque com o nosso agro, né, fica difícil. Porque cada ano chove menos. A cada ano no Brasil chove menos. E as nossas hidrelétricas, então, a cada ano perdem produtividade. E aí a gente liga as termoelétricas. E aí a sua conta de luz fica uma fortuna. E está extremamente poluente. Porque a gente tem o agronegócio. Mas enfim, mas vocês verem como é tudo muito amarrado, né?
Olha pelo lado bom, Bebel. A gente tem um dos grids energéticos mais velhos e sucateados do mundo. Que não chega nem dentro do país inteiro, né? Tem hora que quem tem que ligar a termoelétrica, quem tem que ligar a outra usina, não é a gente. É a Venezuela pro norte do Brasil ter energia, né? Uhum. E sem contar o tanto que se perde na própria transmissão do grid, pelo grid ser velho. Mas aí o que a gente vai fazer para curar isso? Nós vamos privatizar boa parte desse grid separando ele. Porque aí a gente ainda perde a capacidade de usar a parte que é interligada para um cobrir o outro.
Uhum.
Né? Então assim, está ruim, mas fique tranquilo que estamos trabalhando para que fique pior. Aí depois chega num gargalo, dá um apagão e ninguém sabe por quê.
Hora a hora, né?
Aí eu só posso dizer, o prêmio fóssil do dia foi bom.
É.
Merecia o prêmio fóssil da semana mesmo.
Me dá a impressão, assim, de que todo mundo meio que assumiu isso, assim, que olha, essa cópia aqui já era, né? Estamos nos Emirados Árabes, tem aí negociações sobre petróleo. O Brasil está até lá com uma empresa, falando, uma empresa que está fundando um bairro inteiro, bairros inteiros numa cidade, falando sobre sustentabilidade. Então, assim, meio que parece que o objetivo da COP, ó, o pessoal já...
Mas meio que o objetivo da COP, pelo que eu entendi, pelo que a BBC conseguiu de documentos, o objetivo da COP, ao menos para o país sediador, era negociar petróleo com 15 países diferentes. Pelo menos foi o que eu entendi, né, dos documentos da BBC.
E o pessoal no chat tá perguntando, pô, mas alguma COP já serviu para alguma coisa? Marromeno.
É que assim, gente, a gente tem que pensar, porque a questão ambiental, ela depende, gostemos ou não, ela vai depender de muitos países juntos fazendo as mudanças. Se a gente fizer só no Brasil, tem impacto? Tem impacto a gente fazer tudo grandão no Brasil, a China fazer tudo grandão na China, só que é um problema de uma magnitude que precisa de muita união, de muitos países. A minha câmera fechou, acho que voltou. Bom, foda-se. Precisa de muito esforço conjunto. Então, esse tipo de evento, ele precisa e vai continuar precisando, a gente sendo comunista ou não, acontecer. A questão é, estamos passando por uma deturpação do que esse evento deveria ser. E isso se dá principalmente pelo quão abertamente cheio de empresas e abertamente ligado aos interesses das empresas esse evento tem sido. Então, eu coloco essa reflexão aí. Temos motivos para zelar pela COP. A questão é que ela tem sido uma grande piada.
E cada vez mais cooptada, né? Quanto mais empresas como Coca-Cola vão virar a patrocinadora, quanto mais a COP vai acontecer como um bancão de negócios para a OPEP atrair mais gente, menos ela funciona, né? Ao menos, né? No começo, a COP cooptada, sacou? Boa, bom trocadilho, Holanda. Tá? Ela tinha no começo, ao menos, uma função de denúncia maior, uma participação mais orgânica, né? Uhum. A COP se tornou, assim como os plásticos, inorgânicos. Olha que irônico.
Pois né?
A COP vem se tornando cada vez mais inorgânica, cada vez mais voltada para um mercado, ok? apertei o botão errado. Pois.
Essa mãozinha largaram, né?
Pois é, provavelmente a COP ela já tá sendo meio que inefetiva já há bastante tempo. Essa provavelmente é a mais inefetiva de todas até agora.
Até a próxima, exatamente, até agora. Fique tranquilo, não compre COP hoje. A próxima COP vai ser a galera toda com um balde de petróleo pra ver quem consegue afogar um bebê panda num balde de petróleo primeiro. Vai ser uma competição.
Né?
Que horror.
E daí é saber o que vai ser no futuro, né? Porque o Brasil ele tem muito forte, como parte da sua diplomacia, parte do soft power, vamos dizer assim, do Brasil, né? O poder que o Brasil tem nas relações internacionais é muito derivado dessa pauta ambiental.
Que foi o que Dona Bebel falou lá atrás, mais uma vez provando que Apolo habita neste canal, gente. Tá? Não é magia, gente, é método, tá?
E o Brasil tá se queimando feio, né, nessa COP. Eu acho que é ingenuidade pensar que as consequências disso serão só ambientais. Isso pode ter aí, a gente pode estar nessa erodindo também o poder que o Brasil tem nas relações internacionais.
É verdade. O Brasil tem uma posição, me parece, muito delicada aí, que é tentar manter um equilíbrio entre um protagonismo, né, como você bem apontou, um protagonismo, que é um trunfo da gente na defesa do meio ambiente, de forma geral, né, de se pôr nessa posição, mas também de tentar defender interesses econômicos e equilibrar, e essas coisas elas são conflituosas. Parece que aí saiu um pouco, essa dança saiu do controle. Né?
E aí, gente, eu vou me permitir ser 100% realpolitik aqui, tá? Se o Brasil não fizesse essas pataquadas que ele fez durante a COP, né? Porque, além de tudo, tem o timing que é absurdo.
Nossa,
se o Brasil vai pra COP, né? Não leva a Braskem e fala assim, pô, agora nós estamos com uma refinaria inteira que já tá funcionando experimentalmente, com um biodiesel que não afeta o meio ambiente. Ah, o Brasil vai aproveitar dos BRICS para pegar as boas práticas que estão sendo feitas em todos os países do BRICS na transição energética. O Brasil vai fechar acordos de desenvolvimento de tecnologia com as universidades da Índia, da China, da Rússia, do caralho A4. Sabe, velho? Você saía da COP com a galera falando, não, porra, mas os caras estão tentando, porra. Você tá vendo que os caras estão aqui. Você chega lá na COP com o papelzinho da Petrobras, bem bonitinho, falando, olha, a Petrobras nos próximos 10 anos, nos próximos 15 anos, tem os seus planos de investimento massivo em transição energética, e no papel tem mesmo, né? Só que aí, você não faz nada disso, você cola com os caras da OPEP, entra no rolê, fala, não, pergunta pra ele, aí você vai pro João Paulo, pô, do jeito que tá, nós vamos ser um dos últimos mesmo, não tem dinheiro pra porra nenhuma. E aí, meu irmão, sabe? Bastava ter um pouco de diplomacia ali pra costurar esses acordos e ficar bonito. E um pouco de lógica interna, gente. Porque o discurso do Lula foi lindo. Quem for ver só o discurso, quem não vê mais nada, não vê as ações, não vê a entrada, não vê mais nada, e vê só o discurso, pô, o discurso foi bonito, o discurso forte, o discurso presente e tal, potente pra caralho.
Sim.
Só que é isso. Termina no discurso. Sabe, se tivesse o discurso e junto com o discurso chegasse o ministro de Ciência e Tecnologia, o ministro tal, da Educação, falasse, não, a partir do ano que vem nós vamos ter mais dinheiro voltado para pesquisa, nós vamos ter um novo concurso da Petrobras, a Petrobras vai ter uma universidade interna para fazer isso, nós vamos capacitar as pessoas que lá estão para fazer isso, nós vamos pegar os caras que são operador de plataforma hoje, vamos capacitar eles para as novas energias. Era fácil, sabe, cara? Era fácil, né? Então, o que que faz? Pisa um pouquinho na ONU, no calo do Ocidente, fica bem com a China e com a Rússia, fica bem com os BRICS, vai lá na Copa, pisa no calo dos caras, e aí fica bem com o Ocidente e tal, e tenta sambar aí, e aí acaba, meu irmão, que vai perder todo mundo, cara. O Brasil tá igual o esquerdomacho levando pra ver Bacurau. Na sexta mina diferente que foi ver Bacurau, algum feed do Instagram vai tombar no outro, gente. Tá, então... Ai... Vai lá, Dona Bebel, complementa pra mim esse chorume.
Eu ia falar que Eu acho que um dos grandes problemas do que a gente agora está vendo com o governo Lilo é que a métrica de... É assim, né? Ele continua sendo carismático como sempre foi e falando as palavras certas, né? Só que a métrica de sucesso dele está sendo simplesmente ser melhor do que o Bobô era no mandato. Bobô, para quem não sabe, Bolsonaro. E é uma métrica muito ruim, porque a gente estava com um ecocida no poder, né? Então, ser melhor do que um ecocida não é bom. É só o mínimo do mínimo ou menos do que o mínimo, às vezes. No caso do Bolsonaro, menos do que o mínimo. Então, a gente está num momento muito ruim da política brasileira, que assim... E pior, né? É aquela situação de a gente tem que fazer tudo para ontem. Nós teremos mais 3 anos de Lilo e depois a gente não sabe o que virá e pode virar algo tão ecocida quanto Bolsonaro ou mais. Então, estou muito preocupada, estou me mobilizando o quanto posso. Mas Bebel não pode criticar o Lully, senão o Bobô volta. É, né? Vai que, né? Bate na madeira, ó. Não. Vai, sabe, voltar. Mas
a gente tem que pensar que o Milei é logo ali na esquina. O Milei é igual à África do Sul. O Milei é logo ali, tá?
Sim.
Vamos lembrar do nosso saudoso Vanucci aqui. O Milei é logo ali. O Milei tá na esquina esperando, né? E o Milei é amigo do Cebolinha. Milei no teu cu e atilei, né? Então vamos lembrar disso também, né? Que quando o Milei volta, ele atila, tá? Então vamos cuidar, gente, tá? Porque, né, o Milei, entre parênteses, Macri 2, o inimigo continua sendo pobre e come hortaliças, né?
Uhum.
É isso, gente, o negócio tá aqui na esquina, né? E assim, a gente queria poder tá falando, porra, Damires não fez mais que a tua obrigação, mas nem a tua obrigação, Damires, aí é foda.
Né, é foda. Tá muito difícil.
É, a questão é que não é nem só questão de interesses econômicos, né? Eu penso que é uma questão de qual modelo de economia que se está falando.
Exatamente.
Que ou o governo Lula e o PT, de uma maneira geral, e infelizmente vai além do PT, uma boa parcela da esquerda aqui no Brasil, de maneira geral, ainda tem uma visão de desenvolvimento econômico que está há décadas ultrapassada, né? Ainda pensa o desenvolvimentismo, né?
Isso aqui, cara, eu vou ser sincero com você. Quisera eu que a gente tivesse os piores cepalinos pensando desenvolvimentismo, porque nem isso.
Nem isso. Mas...
nem isso. Sabe, é nessa hora que você olha pro Mangabeira Unger do lado do Ciro e fala, porra, ironicamente, neste quesito, teria sido menos ruim. Sabe? Esse é o nível, cara. Esse é o nível. É você olhar a política macroeconômica no Brasil, olhar pro Mangabeira Unger e falar saudades de tudo aquilo que não vivemos.
Pois é, nem dá pra dizer que é desenvolvimentismo. Eu entendo o que elas estão trazendo e tal, mas não é também, né? Tipo, é pior, porque é não buscando desenvolvimento fazer péssimas decisões ecológicas. Porque sim, desenvolvimento acarreta impactos ecológicos, gente, vamos falar, né? Tem um limite ali de quanto a gente vai poder ir adiante, inclusive, para não acabar com tudo. Muitos países já passaram, vi de Estados Unidos, enfim. Mas a gente não está indo nesse caminho. Nem nesse caminho a gente está indo. A gente está só na destruição sem fazer o desenvolvimento. O que é top, incrível. É a cara do capitalismo, né? Fazer as coisas de forma inconsequente, sem planejar nada, sem trazer benefício para a maioria. É isso.
E aí, gente, tem um pequeno problema, sabe qual que é? Porque chega um momento em que a galera fala assim, não, nós já conseguimos coisa pra caralho, a gente não precisa mais conciliar, não. Agora a gente pode só atropelar vocês mesmo e foda-se.
É.
E botar o outro cara que vai fazer tudo que você não tem coragem de fazer com um sorriso no rosto. Esse momento chega, gente, tá? Esse momento já chegou antes, esse momento chegará de novo. Então, na real, nós que estamos aqui falando, gente, não é só nós não, gente. Essa semana tava o Zé Dirceu falando isso, tá? Que eu e a Bebel não somos petistas, a gente não precisa falar. O Zé Dirceu, eu acho que a gente pode concordar que ele é.
Uhum.
Né? O Zé Dirceu, se pá, a gente pode falar assim, não, esse é um cara do PT. Esse é um cara que tá preocupado com o futuro do partido, que tá preocupado com a manutenção de um reformismo mínimo. Sabe, cara? Então, assim, nós estamos falando do cara do pró-partido implorando pra voltar pra social-democracia. Porque foi além, sabe? Dirceu, genuíno, mais um tanto de gente, né? Assim, mais um tanto de gente ali dentro. Mas assim, é porque o bagulho foi tão longe que abandonou a social-democracia, né?
Sim.
Nós estamos entre o social-liberalismo e o neoliberalismo. Na faceta econômica, sim, muitas vezes já é neoliberalismo mesmo. Às vezes ainda sobra algum progressismo no campo de pau de costume, no campo de distribuição de renda, algum. Que aí a gente vira e fala, não, aqui nesse ponto é social-liberalismo. Mas nem social-democracia a gente pode falar mais, gente. Sabe? É porque assim, porra, tá foda. Né? Os grandes nomes à esquerda das grandes figuras do governo, como Simone Tebet, como Renan Calheiros, como Omar Aziz, sabe? É a hora que a gente tem que puxar a cordinha, gente.
E isso é uma coisa que não funciona mais. E também existe aí, Ana, eu vejo muito forte aí em alguns setores da esquerda, uma deturpação do que é a questão da justiça climática, que todo mundo sempre vai chegar e olhar. Olha só, os maiores culpados são os países ricos. E é verdade, se você for ver, historicamente falando, as emissões históricas, a maior contribuição para as mudanças climáticas são dos países ricos. Então, não está errado apontar isso. A questão é que se usa isso como que para dizer, olha, os países ricos são os maiores culpados, então eles que têm que se virar. A gente que está aqui no sul global faz o que bem entender. Não é bem assim.
Uhum.
Se por um lado, quem tem que fazer o maior esforço são os países ricos, inclusive tem muita coisa que dá para cobrar deles, financiar a transição energética nos outros países, fazer transferência de tecnologia, porque a gente vai tentar implementar tecnologias sustentáveis e tem que pagar royalties para eles. Tem muita coisa que eles podem fazer, mas isso não quer dizer que os países pobres podem simplesmente, os países aqui do sul global, nós fudidos aqui, podem simplesmente fazer de conta que nada está acontecendo e querer seguir o mesmo caminho que eles seguiram. Não.
Até porque eles fizeram séculos antes da gente.
Tadã! E tem uma coisa, né? Hoje em dia, antigamente, né, até fins do século XX, os países que eram industrializados eram esses que são os responsáveis. Hoje em dia, esse cenário não é bem assim. Um monte de país europeu se desindustrializou e focou em setores de serviço e não sei o quê, e as indústrias estão na Índia, no Vietnã, no Camboja, na China e em tantos outros. Então, assim, hoje é uma sinuca de bico, na verdade. A gente está numa situação delicada. Não tem indústria no Brasil. Mas se o Brasil vira e fala que não quer porque a culpa é de fulano de tal, o Brasil é o primeiro a tomar no cu, porque ele vai esperar a boa vontade de onde não vai vir. E é a gente que se ferra. O Brasil que é agrário. O Brasil que vê impacto disso. O Brasil que tem um monte de gente pobre que não tem para onde fugir se começa uma enchente, se começa qualquer coisa. Então, estratégias anti-imperialistas idiotas, né?
E aí, eu vou me permitir, vou dar um exemplo prático. Fertilizante. Uhum. Nós destruímos as nossas próprias Fafens, nossas fábricas de fertilizante. E aí, nós temos que comprar fertilizante da Rússia. A Rússia tá meio ocupada agora, não sei se vocês perceberam, nos dois últimos anos. Sabe quem que tá entupindo o burralho de dinheiro? Da Ucrânia, desculpa. Sabe quem que tá entupindo o burralho de dinheiro? A Noruega.
Uhum.
O país que mais está ganhando grana com esse problema de fertilizante é a Noruega. Agora, você me pergunta aqui, qual país teria capacidade de distribuir e fazer mais fertilizante? Gente, a Noruega cabe dentro de Minas Gerais.
Sim.
Sabe? Então, assim, o Brasil podia ser autônomo no seu próprio consumo de fertilizantes, o que já seria uma reversão de rendas gigantesca que permitiria, por exemplo, se a gente quiser ir na linha do Jean Paul Prats, voltar esse dinheiro para desenvolvimento de transição energética. E nesse caso aqui, com a guerra rolando, ele poderia estar exportando isso, recebendo as divisas em dólares e capitaneando essa transição ainda mais rápido. Gente, nós temos a Embrapa, que é modelo no mundo inteiro. Tem Embrapa na África. Nós temos a capacidade de pesquisa, nós temos a capacidade, nós temos o know-how, nós temos tudo. Mas não faz. Não faz. Vocês entendem, gente? Então a gente não tá falando de um sonho, eu não tô falando, vai todo mundo amanhã parar de usar petróleo, montar nos nossos unicórnios alados e sair voando por aí, não.
Uhum.
Nós estamos falando que existem medidas que poderiam estar sendo tomadas há muito tempo ou poderiam vir a ser tomadas agora e que não serão tomadas. E nós sabemos que não serão.
Pois é. Dá até nervoso. Eu passo mal.
Sabe? Então, quando a gente fala, né, socialismo ou barbárie, a barbárie tá aqui, gente. Barbárie não é ano que vem, a barbárie não é daqui a 10 anos. Barbárie já existe, pô.
tem o nosso desafio, que é o nosso desafio, não é o desafio deles, mas o nosso desafio é o quê? É encontrar uma nova maneira de se desenvolver, que não é a mesma maneira que eles. E eu acho que isso não caiu a ficha ainda do governo Lula.
Boa, boa. Joguinho de empurra aí não vai sustentar pra ninguém, assim. Enfim, não vai livrar a barra de ninguém. Muito obrigada, Sofia. Vamos lá. Fica aí uma ideia para as próximas COPs, numa dessas, se a toada é essa, sim, de ir contra a sua própria proposta.
Meu Deus, ela vai falar de afogar o panda. Eu falei brincando, tá, Ana? Não afoga o panda no petróleo, não. Por favor.
Sei. Talvez eles possam fazer uma grande fogueira celebratória no meio da... Sabe? Na abertura do evento. Que tal, assim? Tacar fogo numa floresta, fazer aí uma matança de animais.
Aí, ó. Chegamos no panda.
Pra contrariar completamente os objetivos da conferência. Ah, vou te contar, viu?
Cara, eu...
O método é infalível.
O método é infalível e eu só lembro do Cacete Planeta na minha infância. Mico Leão lindo faz careta, lhe dou logo um tiro de escopeta. A floresta amazônica, que monumento, dava um baita estacionamento. É isso, sabe? Assim, é trágico, é patético, mas é contra isso que a gente tá lutando, gente.
Eu quero só dizer que eu acho que, para além do medo da Braskem, de ser boicotada na COP, de ser, enfim, de ter manifestações, de organizações e tudo mais, tem o fato de que a Bolsa de Valores excluiu a Braskem do ISE, né, o Índice de Sustentabilidade que os investidores de ESG vão atrás. E aí, né, em seguida, eles foram embora da COP. Não são coisas que eu considere sem relação. A gente, assim, né, o que, que a gente tem que se indignar? Por que, que a Braskem estava nesse índice antes, né? Mas, agora saiu, sei lá, legal. Provavelmente em breve volta. Mas só queria contar isso para vocês mesmo.
É isso, jovens. Então, em breve estaremos de volta, né? Bebel já vai ficando cada vez mais fixa no canal, até ela ter o canal dela, tá? Depois eu digo que eu libero Dona Bebel. Sei que vocês amam Dona Bebel. Obrigado, Bebel. Todas as redes de Bebel vão estar na descrição do vídeo, então sigam a Bebel. Obrigado a todo mundo que ficou aqui com a gente este tempo todo. Um beijo no coração de vocês. Até a próxima e tchau, tchau! Terminou, mas não terminou. Não terminou, sabe por quê? Porque tem paraíso dos cupom. Tem cupom para um caralho. Tá cheio de cupom. Vamos lá. Assim disse João. Cupom nas ciências revolucionárias. Se você quiser entrar, o link tá aparecendo aí. Mas você fala, João, você tem cupom na Boitempo? Tenho. Assim disse João. 20% de cupom na Boitempo. João, tem cupom na Revolustor? Tem. Assim disse o João. 20. A partir de 2 posteres, você ganha 20%. Mas, João, eu queria comprar um livro do Lavra Palavra. Tem também. Assim disse o João. 15% nos livros do Lava Palavra. Mas, João, eu queria um livro do Ruptura Editorial. Mas tem, fica tranquilo. Assim disse o João. Só assim disse o João, você ganha 15% lá. Ah, mas eu queria fazer um curso da classe esquerda. Fica tranquilo, também temos um cupom na classe esquerda. É assim disse o João, tudo junto. 15%. Mas, João, eu queria, na verdade, um livro da Autonomia Literária. Eu tenho um cupom de R$20 na Autonomia Literária. Hashtag assim disse o João. Mas, João, não é o bastante. Eu preciso de mais cupons. Eu preciso de um cupom para eu aprender mandarim. Então, fala Chego Han Lao Xi. Por quê? Porque lá no Gunhan Mandarim, a gente tem também um cupom de 20% de desconto no curso. Tá? Assim disse o João, 20 Gohan Mandarim. Beijo no teu coração e tchau, tchau.
O capitalismo falhou, falha e falhará em cada uma das sociedades aonde...